Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é a verdade, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Você enviou a Sua palavra e ela nos livrou daquilo que era mortal. Obrigado, Jesus. O Teu Espírito tendo liberdade nesse lugar, eu declaro toda a distração saindo desse ambiente, toda a agitação, e a Tua palavra e a unção do Teu Espírito despedaçando todo o jugo e convencendo o homem, em nome de Jesus. Amém, irmão? Rapaz, vocês estão com vontade da carreira mesmo, viu? Eu vi. Mas eu também fiquei, viu? Verdadeiramente, Dalila, a esposa do seu pastor, está certíssima, viu, a diretora? Tem uma unção aqui, irmãos. E se você puxar, você se move nela. Amém? Você não pode ficar em intimidade, irmãos. Quando a unção está disponível, você precisa puxar e se mover a partir desse lugar. Você não deve ficar intimidado, envergonhado, encabulado. Porque essa unção disponível, ela vem com um propósito específico de ajustar coisas na sua vida, de abrir a sua visão, de te encorajar, de te posicionar para um novo lugar que Deus tem para você. Amém? Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa essa noite, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui por conta da palavra e da unção do Espírito, irmãos. E eu vou te falar uma coisa, a minha única expectativa essa noite é te servir com a palavra e com a unção. É apenas com esse objetivo que eu vim parar em Sinop. Amém? E eu creio que você já está sendo servido pela palavra e pela unção. Sabe, não importa como você começou, mas o teu final, irmãos, ele é melhor do que o teu começo. Talvez você chegou aqui com uma perspectiva não tão ajustada, mas eu quero te dizer que o teu final é glorioso. É muito mais do que você pode pensar, o que você pode imaginar ou calcular. Amém? Deus, ele projetou, irmãos, um futuro glorioso para a sua vida. E você precisa se posicionar na palavra. Mas eu quero conversar algumas coisas bem simples essa noite. Porque eu sei, irmãos, que se eu passar a noite toda dizendo aqui que você é mais que vencedor, que você, sabe, é filho de Deus, nação santa, está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Eu sei que você sabe dessa realidade toda. Você tem aprendido uma boa palavra nessa igreja. Mas eu quero rapidamente conversar com você, eu não vou me demorar tanto, mas eu quero trocar uma ideia com você aqui sobre, irmãos, a gente aprender a pressionar a pressão. Porque que a gente sabe se regozijar quando tudo está bem, eu sei disso. E você também sabe. O negócio é quando o negócio começa a apertar no meu juízo, no seu juízo, se a gente sabe se regozijar. E o povo de Deus precisa aprender a tornar qualquer pressão como um trampolim para uma nova estação. Porque, irmãos, nascer de novo, e você já sabe disso, não é a garantia. Não é a garantia que todas as coisas vão fluir e que agora a sua vida vai ser um mar de rosas e você vai andar no toque de Midas, né? O toque de Midas era um rei que, onde ele colocava as mãos, tudo se transformava em ouro. Não é a garantia, mas é a garantia que ele sempre estará conosco em qualquer situação, em qualquer tempo. Amém? Seja no tempo que tudo está florescendo, ou seja, nas estações desafiadoras, Ele estará conosco. E o plano de Deus para mim e para você é que nas estações desafiadoras, a gente resplandeça a glória dEle aqui na terra. E a gente precisa crescer e amadurecer para esse lugar. Porque senão, irmãos, a gente vai ser o tipo de crente que vive como montanha-russa, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E que depende de fatores externos, de coisas externas, para dar resposta mediante a palavra e mediante a unção. E essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você é que a gente resplandeça a glória dEle em todo o tempo. Sabe qual é o teu chamado? Essa é uma pergunta básica, né, que é feita hoje em dia. Ela é feita com tanta frequência que até eu fico com o meu juiz agoniado, tem hora. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Irmão, o teu nosso propósito é a coisa mais simples do mundo. É manifestar o reino de Deus aqui na terra. É manifestar a glória de Deus aqui na terra. É que Deus seja visto através de mim e de você. Em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Dá para a gente olhar, irmãos, para Jesus e perceber como é que Ele vivia aqui na terra. De maneira tão triunfante, de dentro para fora. É incrível, porque nós sabemos que o ápice do sofrimento na vida de Jesus foi na cruz. Mas se você prestar atenção ao longo dos evangelhos, você vai ver que o tempo todo ele passava por situações, pessoas nem sempre iam com a cara dele. Ele, sabe, irmão, nem sempre ele chegava num lugar e as pessoas tinham expectativa para receber da unção que estava sobre ele. Ao contrário, às vezes ele estava lá sendo usado por Deus e os fariseus estavam tramando. Vamos empurrar esse desgramado aqui do precipício. Vamos matar Jesus, vamos matar Jesus. Muitas vezes, irmãos, era assim que acontecia. Ele estava lá curando e pelos dons de revelação, aí ele percebia que o que os religiosos estavam pensando era o seguinte: esse deve ser usado por Beelzebu. Você vê, né? Ele sendo usado por Deus. E os religiosos pensando, deve ser usado por Beelzebu, só pode. Imagina Jesus vendo isso, tudo isso aí. Nenhuma vez ele desistiu, ele recuou, ele retrocedeu, ele pediu para sair. E esse é o nível de vida que Deus tem para mim e para você. Toda a expectativa de Deus é que eu e você sejamos como Cristo Jesus. Pedro vai dizer que ele deixou exemplo para que sigamos os seus passos. João vai dizer como ele é, nós somos nesse mundo. Agora que estamos nele, devemos andar como ele. Paulo vai dizer, devemos imitar a ele. Me imite porque eu estou imitando a ele. Paulo também vai dizer, imite a Deus. Toda a expectativa do céu, querido, é que eu e você seja como Cristo Jesus aqui na terra. É que esse evangelho nos transforme nesse lugar de dentro para fora. A nossa mentalidade, a forma que falamos, a forma que pensamos, a nossa perspectiva, as nossas ações e reações. Eu sei que nós somos verbo da vida, da palavra da fé, e tem um aspecto que é muito poderoso em nosso meio, que é a palavra para nos dar sucesso, prosperidade, nos dar coisas. E isso é um aspecto da palavra de Deus. Mas o principal objetivo da palavra de Deus é que a gente cresça, amadureça e seja mais parecido com Cristo Jesus. E a gente ande tão quanto Ele aqui na terra, manifestando o reino de Deus e a glória de Deus em qualquer lugar. E nesse aspecto, eu e você, a gente não pode ser menino. Coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Porque Jesus mesmo disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Porque ele, porque no mundo tem, Jesus disse, olha, no mundo você terá aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aflições vão vir. E eu costumo resumir de forma bem objetiva, olhando para a palavra de Deus, que as aflições, elas têm três portas de entrada. Em primeiro lugar, é Satanás, irmão. Satanás vai... E o problema de Satanás não é sua cara. Deixa eu só dizer para você, o problema do diabo não é sua cara. O diabo não acordou e disse, não vou com a cara de Luana. Não é bem assim. O problema de Satanás é com a palavra que você tem recebido. O problema do diabo, irmãos, é com o reino que você tem recebido. E eu não estou advogando para o Satanás, só deixando claro. Só que a gente precisa entender o que está escrito na palavra de Deus. O problema do diabo, irmãos, é o reino que você carrega. E ele vai levantar qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer embaraço para te paralisar. Essa é uma fonte de entrada. A segunda fonte de entrada, eu costumo dizer que é a falta de sabedoria, né? Que é a imaturidade. Essa falta de sabedoria, você sabe disso, na minha vida e na sua vida, vai nos colocar em ambientes, vai fazer com que eu e você faça escolhas que não são as melhores. E quando a sabedoria chega, a gente vai perceber, nossa, eu não fui tão assertiva naquela forma de pensar ou de agir. Então, isso vai trazer. E a terceira situação, que é bem parecida com essa segunda, mas tem um pequeno detalhe aí, é o pecado. É o pecado, é andar nas obras da carne. Somente isso aí vai dar legalidade a Satanás. No primeiro caso, ele não precisa de legalidade. Ele vai simplesmente levantar circunstâncias e situações para te paralisar. Mas o ponto, mesmo eu tentando passando aqui de uma forma bem rápida, porque o relógio está ali, é o que nós fazemos diante da pressão. A minha pergunta para você essa noite é o que você faz diante da pressão. Se você pede para sair, se você chora, se você dizer, eu vou chutar o pau da barra aqui, desistir de todos os planos que Deus tem para a minha vida. Se você dizer assim, vou desistir agora do ministério, estou desistindo agora do departamento, eu não aguento. Ou se você diz assim, pai, obrigado, porque você está comigo, eu fui pego de surpresa, mas você não foi. Você tem toda estratégia, tem toda sabedoria para eu sair dessa situação e para que eu triunfe. E para que essa situação que parece que veio para me paralisar, se transforme num trampolim para uma nova estação. Isso é real. Porque duas pessoas, irmãos, podem passar as mesmas coisas. Uma, eu sempre falo isso, porque é real. A Bíblia, os coaches estão usando isso. E se tem algum coach aqui, eu não tenho nada contra você. Mas eu estou te dizendo que eles estão usando princípios que estão na palavra de Deus. Duas pessoas podem passar, irmãos, o mesmo problema. Um problema vai destruir ela completamente. Vai triturar ela. E a outra pessoa vai pegar aquele problema e vai transformar ele, um trampolim para uma nova estação. Então, irmãos, é uma questão de a gente ajustar a forma que nós estamos crendo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, uma novidade tão tremenda que eu estou até com vergonha de dizer de púlpito. O problema, irmão, não é o problema. O problema é a nossa crença. Entendeu? O problema não é o fogo, o problema não são as circunstâncias, não são. A questão é se a gente crê na palavra, é se a gente confia nele. É se, independente da circunstância, a gente continua olhando para ele, com expectativa nele, dependendo dele, puxando dele. Mas a palavra de Deus é rica sobre exemplos. E eu vou contar um para você aqui, vou tentar ser bem objetiva, porque... né, às vezes eu gosto de ir mais, vamos embora, Atos 16. Vamos ver aqui, um texto tão conhecido, mas eu quero contar de uma forma que você pense na história. Quando você pensa na história, o Espírito Santo vai personalizar a mensagem para você. Então, você precisa ouvir e ler a palavra, pensando no que está escrito, para que você seja encontrado naquilo que você tem necessidade. Amém? Atos capítulo 16, esse texto é maravilhoso. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo, ele começa a sua segunda viagem missionária. E ele vai chegar exatamente, né, na verdade, vai chegar na região de Filipos, que hoje a gente pode dizer que seria a região da Grécia. Aqui, os historiadores vão contar que a igreja nasce na Europa, exatamente nesse momento. E coisas poderosas começam a acontecer. Quando Paulo chega lá, porque ele não encontrou uma sinagoga que tinha homens... porque era assim que era o costume, ele procurava logo onde tinha uma sinagoga para, a partir daquele ponto, começar a pregar. Mas não é isso que ele encontra nessa região de Filipos. Não encontra, ele vai encontrar um grupo de mulheres à beira do rio. Esse grupo de mulheres, elas estão em oração. E Paulo vai começar a pregar o evangelho para elas. E ali, uma delas que vai nascer de novo, vai reconhecer Jesus, é Lídia. Lídia não era uma mulher qualquer, ela era uma vendedora de tecido de púrpura. Era uma comerciante rica, professora, olha, é o hábito do rema. Oh, Jesus. Luana, por que você está dizendo esses detalhes? Porque esses detalhes não estão à toa. Tudo que está escrito na palavra de Deus não está à toa, não. Tem uma mensagem. É porque a gente precisa ler, precisa meditar e precisa pensar. Não está por acaso, não. Não está por acaso o fato de Lucas ter detalhado que ela é uma vendedora de tecido de púrpura. Porque púrpura é uma especiaria. Significa dizer que ela não era qualquer um. Ela era uma mulher, uma comerciante, muito influente, que recebeu Jesus e que ainda abriu as portas da sua casa para que Paulo começasse a se reunir a partir da casa dele, da casa dela. Então você vê coisas gloriosas acontecendo. O reino sendo anunciado, o evangelho sendo pregado. Veja que, irmãos, pensa comigo. Paulo ganhou para Jesus exatamente uma mulher que tem influência, que tem posses, que tem acesso e que ainda abriu as portas da casa. O negócio está bom ou não está? Você sabe que o evangelho é para todo mundo, mas olha só o que está acontecendo na vida de Paulo. Só coisa boa. Só que o texto vai dizer que ele continuou pregando, e daqui a pouco, uma jovem com um espírito de adivinhação, irmãos, começou. Vai aí para o versículo 17. Atos 16, versículo 17. Essa moça, você vai ver que o versículo 16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dele. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Parece, no versículo 17, que quando ela diz assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação, parece que ela está dizendo uma coisa muito bonita. Só que, na verdade, o tom dela é um tom de escárnio e zombaria. E no original vai deixar bem claro que ela estava zombando de Paulo. Ela estava cortando Paulo, ela estava anulando aquilo que Paulo estava pregando, estava anunciando. E ele suportou aquela situação por muitos dias, né? Até que, finalmente, ele virou para ela, repreendeu e ela foi, expulsou aquela influência. Ela foi completamente livre, alcançada, nasceu de novo, recebeu. Mas o que é que vai acontecer, irmãos? Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava... Olha que coisa tremenda que vai acontecer, mas é até emocionante isso aqui, que dá vontade de chorar. Olha que coisa linda vai acontecer com Paulo. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, os juízes, ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente aceitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não foi lindo o que aconteceu com Paulo? Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Você percebeu? Que promoção gloriosa que ele recebeu. Ele está pregando o evangelho. Pode ficar quieto, está tudo bem. Ele está pregando o evangelho. Está manifestando o reino. Pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas. E o que aconteceu, irmãos, é porque aquele espírito de adivinhação sobre ela dava muito lucro aos senhores daquela escrava. E uma vez que aquele comércio foi anulado, porque aquela menina foi liberta, o que foi que aconteceu? Eles ficaram revoltados, levaram Paulo e Silas à praça pública, arrancaram todas as roupas dele, deram uma pisa violenta, açoitaram eles e acusaram eles injustamente. Você percebe, irmão? Agora diga aí, pregando o evangelho, passa um negócio desse. E aqui eu já vou começar a conversar com vocês. Sabe, irmãos, muitos de nós, num momento como esse, a gente ia pensar assim: é brincadeira. Estou pregando o evangelho e passando um negócio desse. Paulo, inclusive, poderia dizer assim: ô Jesus, quando eu não tinha nascido de novo, eu era um homem de autoridade, viu, Jesus? Eu era fariseu dos fariseus. Eu não era qualquer um no meu grupo, não. Eu era um homem de respeito, um homem de classe. E agora eu estou pregando o evangelho e passando por isso. Sabe, irmãos, alguns de nós, agora não é aqui não. Me parece que é lá na igreja do Japão. Eu tenho conversado com o pastor Jussier e Joanice e parece que é lá mesmo que acontecem essas coisas. Não é aqui. Alguns de nós, no lugar deles, irmãos, ia começar a pensar: Senhor, como assim? Eu estou pregando o evangelho, estou anunciando o reino e agora eu estou sendo humilhado? Eu estou sendo perseguido? Minhas roupas estão sendo arrancadas? Estou levando uma pisa em praça pública? Alguns de nós iríamos pensar assim, mas não Paulo e Silas. Paulo e Silas não eram qualquer crente. Eles não eram super crentes, porque a gente tem mania de pensar que as pessoas que estão andando na palavra, estão andando no Espírito, são super crentes. Não existe super crentes na Bíblia. Não existe super crentes na Bíblia. O que existe na palavra de Deus, de ponta a ponta, é crente. É pessoas que nasceram de novo, têm intimidade com Deus, vida com Deus, cresce, amadurece e responde pela palavra. É o que tem. Paulo e Silas, irmão, não era qualquer um, não. E naquela situação de humilhação, você sabe o que aconteceu, você conhece esse texto, mas eu quero que você pense sobre isso. Naquela situação de humilhação, à meia-noite, eles não estavam chorando, eles não estavam desistindo, eles não estavam pedindo para sair, irmãos, eles sabiam que tudo aquilo ali era uma afronta dos infernos para calar, paralisar o reino que eles carregavam. Mas eles sabiam que carregavam o reino inabalável, que coisa alguma poderia calar, silenciar o reino inabalável, que não havia nenhuma mundiça do inferno, nenhum barulho de Satanás que poderia calar, silenciar o reino inabalável. E a resposta deles não foi a partir da pressão, não foi a partir da circunstância. A resposta deles foi a partir do reino inabalável que eles carregavam. À meia-noite, você sabe o que eles faziam, irmãos? Eles oravam e louvavam ao Senhor de uma maneira tão alta, tão elevada, que todos naquela prisão escutavam, eles exaltando, glorificando ao Senhor. Agora eu quero te perguntar, à meia-noite do problema na sua vida, o que é que você faz? Você exalta o Senhor, você glorifica o Senhor, você se posiciona a partir do reino inabalável, ou você começa a ficar pressionado pela circunstância? Sabe, querido, coisa alguma aqui da terra tem poder e capacidade para definir quem nós somos, nosso potencial, nosso destino, onde iremos chegar. Nada. Só existe um homem que pode definir quem você é, o seu potencial, o seu destino e onde você chegar. E esse homem é Jesus. Somente Ele. Somente Ele, somente Ele, somente Ele. Nenhuma outra coisa tem capacidade para definir quem você é e o teu final glorioso. E a gente precisa aprender a viver essa nova vida em Cristo, de dentro para fora. E não o tempo todo subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Nós precisamos aprender, irmãos, debaixo de qualquer pressão, de qualquer tempestade, de qualquer circunstância, continuar louvando, exaltando, glorificando o Senhor, reconhecendo a sua presença em todo o tempo, porque nós não somos um povo movido pelas circunstâncias, pelo natural. Nós somos um povo movido, impulsionado, inspirado pelo reino que nós carregamos. E esse reino que você carrega é o reino de poder, de justiça, paz e alegria. Tem toda condição, tem toda capacidade para você viver de maneira triunfante. Agora, você sabe quem é o apóstolo Paulo, irmãos? Você pode ler as cartas, você vai ver que ele não era qualquer um, não. Ele era realmente um homem cheio da palavra, cheio do Espírito. Então, qualquer situação que surgisse no caminho, ele ia responder a partir do combustível que estava dentro dele. Paulo, ele não se preparava para o problema, ele se preparava para a vida. E na vida, coisas vão acontecer, coisas vão surgir. Agora, se a gente estiver se preparando para a vida que Deus tem para mim e para você, quando surgir qualquer coisa, no lugar de chorar e pedir para sair, você vai reconhecer a presença de Deus. Agora me diga qual é a prisão no Brasil que você já ouviu falar. Irmãos, a presença de Deus se manifestou aqui, que todas as portas da prisão se abriram. Qual é a prisão no Brasil e no mundo que você já viu as portas da prisão se abrindo e todos os presos ficando dentro dela? Somente aqui em Atos 16. A presença de Deus se manifestou de forma tão gloriosa, irmãos, que as portas da prisão se abriram. Ninguém saiu. O carcereiro se acordou e, temendo pela própria vida, ia tirar a própria vida, porque ele supôs, né, acreditou que eles tinham fugido, tirado por dentro. E Paulo diz: ei, está tudo bem, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui, fica tranquilo. O carcereiro disse, levou eles, Paulo e Silas, para a casa dele. Lá, irmãos, o carcereiro cuidou das feridas deles. E Paulo pregou o evangelho. Deixa eu te dizer, aquilo era uma situação para paralisar o reino. Mas porque Paulo era um homem bem posicionado na palavra, no lugar de paralisar o reino de Deus foi manifesto. A glória de Deus se manifesta naquele lugar. E até mesmo o carcereiro e toda a sua família entregou a vida a Jesus. Se a gente usar cada situação que vem adiante de nós, qualquer problema, qualquer desafio, qualquer circunstância, como uma oportunidade para manifestar a glória de Deus, é assim que vai ser. Agora, sabe o que é melhor? É porque o texto não termina aqui. Aqui tem uma chave no final do capítulo que a gente nunca presta atenção. A gente às vezes não lê, mas tem uma chave. Olha para cá, que a história não terminou, vai melhorar. No outro dia, eles voltaram para a prisão, aí os juízes da cidade, eles entenderam, irmãos, que tinham colocado Paulo de forma injusta naquele cativeiro, porque Paulo, ele era um cidadão romano. E como cidadão romano, o devido processo legal deveria ter sido respeitado. Ou seja, Paulo deveria ter sido ouvido, deveria ter apresentado sua defesa. Quem é advogado aqui sabe do que eu estou falando. E não foi o que aconteceu. Ele não apresentou a defesa dele. Ele simplesmente foi jogado, lançado na prisão de forma injusta. E quantos sabem aqui que qualquer pessoa, culpada ou não, ela deve ser ouvida e deve apresentar a sua defesa? É assim que deve ser. Mas não foi o que aconteceu. E aí, irmãos, quando os juízes entenderam que tinham colocado ele naquela situação sem atender o direito que era dele, quando eles entenderam que Paulo era um cidadão romano, o texto vai dizer que eles ficaram preocupados e aperreados. Preste atenção que aqui tem uma chave. Se você não prestar atenção na palavra de Deus, você não vai pegar as chaves do que está escrito. Se a gente for um povo muito rápido para o ambiente da pregação, a gente pode perder a unção que vem sobre o ensino e que também despedaça o jugo. Preste atenção que aqui tem a chave. Aí eles correram, manda soltar Paulo e Silas, rapaz, porque a gente não respeitou os direitos dele, não. Paulo é um cidadão romano, a gente cometeu uma tremenda de injustiça, jogou ele na prisão de forma injusta. Paulo disse, ei, eu sei que vocês foram injustos, mas não é assim que funciona, não. Diga aos juízes da cidade que eles não podem nos jogar aqui na prisão de forma injusta e agora, na calada do outro dia, nos tirar do silêncio, não. Diga a eles que eles têm que vir aqui pessoalmente, na porta da prisão, soltar a gente. Porque a gente sabe quem a gente é. Eles não sabiam quem a gente era, mas a gente sabe quem a gente é. Sabe, irmãos, aqueles homens de autoridade vieram correndo com o rabo entre as pernas, você já ouviu essa expressão? Com medo, na porta da prisão, para tirar Paulo e Silas daquele lugar. Sabe por que Paulo e Silas, Paulo conseguiu reivindicar aquilo ali? Porque ele sabia quem ele era. 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 Ele sabia que ele era um cidadão romano e não deveria estar passando por aquela situação. Não deveria estar sendo injustiçado. Quando você sabe quem é, você vai poder exigir o que é seu. Quando você sabe quem você é, você vai poder dizer: ei, Satanás dos infernos, você está brincando comigo? Eu sei quem eu sou. Porque aqui, irmãos, tem uma mensagem natural, que a luz da palavra de Deus está falando de quem a gente é em Cristo Jesus. Que está falando de quem a gente é. Agora, deixa eu te dizer o caminho que levou Paulo a andar nesse lugar. O caminho é porque na hora da pressão, na hora do problema, ele não ficou murmurando. Ele não ficou se queixando para pessoas. Ele não ficou ligando para pessoas. Ele não ficou postando nada de indireta no Instagram. Ele não ficou ligando para outras pessoas. Ora por mim à meia-noite. Ora por mim, me socorre. Porque um crente, irmão, pedir para outro crente orar por ele nos primeiros anos de vida, de nascer de novo, é uma coisa. Agora, depois de 10 anos, toda vez, ora por mim, amiga. Não era Paulo não, irmão. À meia-noite ele não estava ligando para ninguém não, que nem telefone tinha. À meia-noite ele estava se posicionando a partir da confiança dele no Senhor. Aí nesse ambiente de se posicionar, de se agir, responder de dentro para fora, pela palavra, pela unção do Espírito, reconhecendo a presença de Deus, reconhecendo a presença de Deus, exaltando o Senhor, sem questionamento, sem dúvida, sem incredulidade, sem medo, sem intimidação, sem vergonha, sem ansiedade, sem nervosismo, sem estresse, nesse lugar de descanso. E você acha que era fácil? Ele tinha levado, era uma surra. Aí tem gente com uma louça na pia, já está desistindo. Veja que o diabo, irmãos, que eu não sou advogada dele, não precisa trabalhar muito não. Em relação a uns filhos de Deus por aí, não. Porque uma louça, pastor Guilherme, está fazendo o abençoado desistir. Uma cara feia está fazendo a criatura retroceder. Você acha, irmão, que o inferno precisa trabalhar muito para parar um crente assim? Que uma cara feia faz desistir? Não precisa não, irmão, nem o inferno precisa. A louça, a cara feia já atrapalhou a vida dele. Esse não era Paulo. Paulo era um homem que respondia de acordo com a presença de Deus que ele carregava. Ele não era intimidado pela circunstância. Ele não era intimidado pela tempestade. Foi Paulo que disse em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Paulo vai dizer assim: olha, todos nós nascemos de novo. A nossa vida está escondida, oculta em Cristo Jesus. E sabe o que os filhos de Deus deveriam fazer? Eu e todos vocês... Paulo vai dizer, eu e todos vocês deveríamos fazer, sabe o quê? Deveríamos parar de pensar sobre as coisas de baixo, falar sobre as coisas de baixo. E começarmos a pensar, a falar sobre as coisas que são do alto. Paulo não era definido pelo sistema do mundo, ele era definido pelo reino dos céus. Era as coisas do alto que definia ele. Era as coisas do alto que definia a sua identidade, o seu destino, o seu potencial, a sua caminhada, a sua resposta, a sua motivação, as suas escolhas, as suas ações, as suas reações, irmãos. E é assim que tem que ser na minha vida e na sua vida. Porque ele se posicionou assim. Aí, nesse lugar, irmãos, a mão de Deus já estava trabalhando a favor dele. A mão de Deus já estava trabalhando a favor dele. E sabe onde foi que a mão de Deus trabalhou a favor dele? Exatamente, o fato dele ser um cidadão romano. Ele não poderia ter sido julgado injustamente. Quando ele se posicionou nesse lugar, sem murmuração, mas com descanso, confiança no Senhor, o favor de Deus se manifestou através de Paulo. E foi Deus mesmo que trouxe luz àqueles homens. Vocês têm que saber quem é Paulo. Paulo é um cidadão romano. Ele não é qualquer coisa. Deixa eu te dizer, nós estamos falando de lei natural. Paulo tinha a cobertura de uma lei natural. Mas à luz da palavra de Deus, eu e você, nós temos a cobertura de uma lei espiritual. E essa lei espiritual é a tua identidade em Cristo. É quem você é. Você não é cauda, você é cabeça. E quando você sabe quem é, no lugar de vergonha, irmãos, sempre vai haver dupla honra. O diabo jogou Paulo e Silas na prisão, deu uma pisa desgramada, criou aquela situação. Mas Paulo não era qualquer um, não. Não era qualquer um, não, irmão. Ele sabia quem era e ele não estava impressionado com o natural. Ele era impressionado com a presença de Deus que ele carregava. Sabe qual é o problema da gente? A gente se impressiona demais com o natural. E a gente tem que aprender a se impressionar. É com a presença de Deus que nós carregamos. A gente se impressiona muito com as coisas daqui de baixo, com as coisas daqui da terra, com as coisas que são da força do nosso braço. E a gente tem que aprender a se impressionar com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Porque, deixa eu te dizer, não é uma questão de currículo, não é uma questão de dons, não é uma questão de talentos. É uma questão superior a isso. É uma questão, irmão, de conhecermos o Senhor da glória, de andarmos com Ele, de termos intimidade com Ele, de sermos transformados com Ele, por Ele, de sermos tomados pelas convicções inabaláveis da palavra. É realmente a gente não ser só crente no nome, mas a gente ser crente de verdade, que cremos na palavra, que somos um povo não melhor do que as pessoas que estão lá fora, mas somos um povo bem posicionado na palavra, que crê na palavra, que sabe o que está fazendo aqui na terra. Irmão, sabe por que Paulo estava daquele jeito? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não estava preocupado, não era com ele não, mas ele sabia que o reino que ele carregava não seria parado e que ele tinha uma missão para cumprir aqui na terra e nada poderia parar o reino inabalável que ele carregava. E é por isso que no lugar de vergonha sempre vai ter dupla honra. No lugar de vergonha sempre vai ter dupla honra. Se no lugar de murmurar, no lugar de reclamar, você pode dizer, eu não sei o que está acontecendo. Se você parar de ficar pensando, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo não, irmão. Acontece. Gostaria de te dizer que toda vez você sabe. Não, tem hora que você diz assim, meu Deus do céu. O que vai acontecer agora, pai? Fui pego de surpresa, eu estava não sei o quê. Acontece, irmãos. Certo que nós temos o Espírito Santo que nos anunciará as coisas que estão por vir. Mas porque estamos crescendo, às vezes a gente vai ser pego de surpresa. Mas o nosso Pai não é pego de surpresa. O nosso Pai não é pego de surpresa. E quando qualquer coisa vier diante de você, seja o que for, no lugar de você pedir para sair, irmãos, comece a orar, comece a louvar, comece a glorificar o Senhor, comece a reconhecer a presença de Deus, porque aquilo que era para te destruir, se transformará num trampolim para uma nova estação. E você vai sair do outro lado sem cheiro de fumaça. Você lembra das três figuras, Sadraque, Mesaque e Abidinego, jogado na fornalha? Irmão, Nabucodonosor pensava que ia matar a vida deles, coitado, não sabia de nada. Ali era três que não negociavam os princípios da palavra. Agora sabe o que é que o texto vai dizer? O texto, o relógio está indo contra mim, mas vai dar tudo certo. Não vou olhar nem para a equipe de produção de culto. Viu, já, ó, neutralizei vocês aí. Agora, viu? Já ceguei, não olho mais para vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Olha o que o texto vai dizer, é incrível. O texto vai dizer que os homens que jogaram os três na fornalha, a vida deles já foi destruída. Eles morreram. O fato de jogar, a fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais. E o fato de ter sido aquecida 7 vezes mais, quando eles jogaram os três garotos, eles mesmos já morreram. Agora me diga uma coisa, como é, irmão, que eles são jogados e eles não morrem? Me diga se quem está jogando ele já está morrendo. Me diga, pelo amor de Deus. Você pode dizer, Luana, não está escrito, é verdade, não está escrito exatamente, mas eu sei o que é. Irmão, no momento que eles estavam sendo jogados, o livramento de Deus já estava operando a favor da vida deles. O livramento de Deus já estava. E você sabe o que aconteceu? Daqui a pouco, irmão, estava lá os três e o quarto estava com ele. E o quarto, Nabucodonosor vai dizer, o quarto tem a aparência do filho dos deuses. Sabe, o quarto era o Senhor, irmãos. O Senhor estava ali, era para dançar com eles, para festejar com eles, para celebrar com eles. O Senhor estava ali como quem estava dizendo, ei, rapaziada, vamos transformar fogo em festa. Que agora o céu está aqui nesse, no meio do fogo, porque eu entrei com vocês. Se você não negociar a palavra, o Senhor vai entrar com você em qualquer fornalha. É porque a gente negocia. Mas se a gente não negociar, Ele vai entrar comigo e com você em qualquer fornalha. E qualquer fornalha que parece vergonha vai se transformar dupla honra. O resultado é que eles saíram de lá e o nome do Senhor foi exaltado em toda a Babilônia. E sabe qual é o outro resultado, irmãos? Quando eles saíram de lá, nem cheiro de fumaça tinha neles. Sabe o que significa não ter nem cheiro de fumaça? É igual Silas e Paulo e Silas na prisão. O diabo queria envergonhar, mas porque eles permaneceram na palavra, veio dupla honra. Sabe o que significa que no fato de não ter nem sequer cheiro de fumaça? É que quando você negocia, não negocia a palavra, mesmo que você seja lançado na fornalha, pegue isso. O Senhor estará com você. E quando você sair dela, não vai haver nenhuma cicatriz, nenhum resquício, nenhuma marca, nenhum trauma. Será sem cheiro. As pessoas nem sequer suspeitarão que você passou um arroz tão tremendo como aquele. Você terá que contar a elas, porque elas olhando para você, jamais elas suspeitarão que você passou pela fornalha. Que é assim que Deus faz. Pegue qualquer circunstância na sua vida. O problema, deixa eu te dizer, fique de pé. O problema não é a circunstância. O problema não é o desafio. O problema não é Golias. O problema não é a cabeça do bicho feio, não. O tamanho não é isso. O ponto é se a gente confia no Senhor. O ponto é se a gente crê no Senhor. O ponto é se a nossa confiança está nele. E se a sua confiança está nele, irmãos, qualquer coisa que pode ter a aparência de Golias, qualquer coisa que pode ter a aparência de fornalha, que tem a aparência de prisão, se tornará um trampolim para você entrar numa nova estação. E aqueles que foram usados por Satanás para te colocar na prisão serão eles que voltarão no mesmo ambiente e abrirão as portas para você sair dela. Abre muralhas, é isso aí. Ombro sobre os irmãos. Essa é uma noite para você se regozijar. Eu não vou fazer nada, a não ser que Deus diga que eu faça. Mas o que eu vou fazer agora, eles vão cantar. Eles vão cantar. Vou nem olhar para vocês. Eles vão cantar. E você vai fazer o que você precisa ser feito. Você pode dizer, não, mas é porque eu queria que aquela menina dessa... Irmãos, a palavra foi pregada. Quando a palavra é pregada, a unção profética reside sobre ela. Tem uma unção aqui unicamente por conta da palavra que foi pregada. Porque a palavra pregada é uma palavra profética. Eles vão começar a cantar. E você vai fazer o que você precisa fazer. Porque é você que tem que dizer, diabo dos infernos, saia da frente, porque eu vou passar. Saia da frente, porque eu vou passar. Saia da frente. Se não sair, eu passo. Eu passo. Eu passo. Eu passo. Por cima de você. Esse é quem...